Boa noite, bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas. O convidado é o Presidente da Associação Académica, Xavier Vieira, líder da Associação Académica da Universidade de Aveiro, recentemente empossado, já conhecedor da engrenagem da Associação Académica, mas com ideias que, numa solução que afirma de continuidade, traz projetos novos, uma forma nova de ver esta organização, que é já, e podemos dizê-lo desta forma, uma empresa de alguma dimensão.
Sim, sem dúvida alguma. Antes de mais dar as boas-noites também a todos os ouvintes da Terra Nova e agradecer o convite para participar nesta conversa. Aquilo que nós podemos vislumbrar naquilo que é a Associação Académica da Universidade de Aveiro, uma instituição já com 38 anos de história e que, como é óbvio, em todo o seu percurso, tanto a nível dos dirigentes como a nível da própria instituição, sempre pautou por aquilo que é a defesa do interesse dos estudantes. A nossa candidatura tem, sem dúvida alguma, um ponto de vista um pouco complementar daquilo que pode ser considerado uma continuidade. Apostamos, e aquilo que o nosso projeto também transmite, é o facto de ter uma visão estratégica e também de apostar naquilo que é a proximidade da relação com os estudantes e resolver um dos principais problemas que acaba por se refletir e acabamos também por sentir em todo o país, que é o facto das pessoas, e neste caso, no nosso caso específico, os estudantes, acabarem por não sentir que a instituição desenvolve atividades em prol dos seus interesses. E nós também queremos responder um pouco a isso.
Já vamos descobrir um pouco mais sobre esses pontos que estão na agenda. Há, no entanto, um ou dois que tiveram a ver com as proposituras para o período eleitoral, depois também para a tomada de posse, para o discurso da tomada de posse, que chamou a atenção. Um deles, o orçamento participativo. A Associação Académica procura aqui mecanismos de aproximação à comunidade, de envolvimento. É esse o objetivo traçado?
Sem dúvida alguma. O orçamento participativo nós vemos que pode ser um instrumento, primeiro, para fomentar a participação dos estudantes naquilo que é a realidade da instituição e, em segundo, para conseguirmos, de certa forma, incentivar e acabar por financiar aquilo que podem ser projetos que, no futuro, terão benefícios para a comunidade académica. Por isso, aquilo que nós gostávamos de primar como destaque é, sem dúvida alguma, acabarmos por ter aqui em termos de categoria o empreendedorismo social e a inovação, sempre tendo em vista o benefício da comunidade académica e, claro, dos nossos estudantes.
Esse curso que está a fazer tem alguma coisa a ver com este pensamento ou não?
o curso, eu estou a estudar Administração Pública, como menor em Ciência Política, o curso pode facilitar, de certa forma, aquilo que é um bocadinho a visão para a instituição, mas acredito eu que...
Isto são temas que vocês discutem, não é? Também.
Sim, sem dúvida, e as pessoas comentam muitas vezes que a nossa área científica pode nos ajudar a ter uma melhor prestação ou não. Mas eu não acredito que isso seja o principal. Eu acho que a dedicação, o próprio percurso que nós temos no dirigismo, quer seja a nível académico, como em outras organizações não-governamentais e por em diante, pode ser essencial para conseguirmos ter este tipo de características e conseguirmos, claro, afirmar-nos como líderes.
Não, eu pergunto isto porque ouvimos inúmeros dirigentes que por aqui vão passando e que dizem que, de facto, há muitas vezes essa sensação de afastamento. Há uma eleição, há uma governação e o caminho segue, não é?
O caminho segue, exatamente, só que aquilo que nós também temos que ver é quando as pessoas aí pode realmente haver um hiato, distanciamento, mas é porque as pessoas, no fundo, estão dedicadas a fazer aquilo a que se comprometem e acabamos, quer não, por sentir algum afastamento também do campus. E no que toca àquilo que também é o curso, tem que passar também para o segundo plano, porque uma instituição desta dimensão e com a representatividade da quantidade de estudantes que temos, acaba por nos incutir muita responsabilidade e levar muito o nosso tempo.
A Associação Académica hoje já tem a sua situação financeira mais estabilizada?
A Associação Académica da Universidade de Aveiro, ao longo dos últimos anos, temos trilhado um caminho para a recuperação e estabilidade financeira administrativa. Conseguimos incutir algumas reformas internas, que são de ressalvar, por alguns anteriores presidentes. No último relatório de atividades e contas, o resultado líquido do período foi positivo, algo que também já não acontecia há alguns anos, e esperemos, sem dúvida alguma, continuar este caminho, sabendo, claro, que não é fácil, porque infelizmente as semanas académicas continuam num plano negativo.
Esse é o... É o desequilíbrio, é o momento mais delicado na gestão?
É, sem dúvida alguma, um momento delicadíssimo, porque nós primeiro temos de fazer um investimento para os nossos estudantes, sem dúvida alguma, isso nem se coloca aqui a discussão, mas, infelizmente, continuamos a ter grandes problemas, primeiro, em primeira instância, de aproximação à cidade, que também nos podia dar outra rentabilidade ao evento, e depois, claro, a nossa comunidade académica, que marca presença, acaba por estar um bocadinho desabituada àquilo que são os condicionalismos paralelismos, tanto de estar associado a um pavilhão, e aqui mesmo que estejamos no centro da cidade, por isso é que nós apresentamos como solução a passagem do campus para a passagem da semana académica para o campus.
Essa é outra, é a tal outra intervenção de que falava, que veio de alguma forma mexer aqui, colocar as pessoas a pensar. Isto pode marcar um ponto de viragem?
Eu acredito que sim.
A questão é, o Parque de Feiras não é suficientemente central, é isso? Não é o lugar natural para este tipo de festividade?
Não, eu aqui temos outras questões. Também temos, claro, as questões logísticas associadas, porque entendemos que as condições que nós podemos ter, mesmo com a preparação do respectivo terreno, junto da Casa do Estudante, podemos ter lá uma solução de grande excelência, isto porque basta fazermos umas obras e umas requalificações para conseguirmos poupar algum dinheiro a nível logístico.
Portanto, esse é já agora e para irmos por etapas, porque quando ouvi esse, pelo menos esses pontos altos do discurso, sim, fiquei sem perceber. Estamos a falar de uma festa que vai para a zona do Crasto, é isso?
Sim.
A ideia é essa.
A ideia é exatamente
essa. Tem que ser feitas terraplanagens, ter que é uma tenda gigante.
Sim. E aí, basicamente, nós depois poderíamos também alocar algum do ponto logístico que a própria Casa do Estudante tem para conseguirmos coordenar o evento. A vantagem aqui, e o que nós também achamos, é sem dúvida alguma voltar àquilo que é a gênese e aquilo que nós podemos considerar o coração da nossa academia. Porque infelizmente, os estudantes, é óbvio que numa primeira instância estiveram no estádio, depois também acabaram por estar no Parque de Feiras e Exposições, e agora acreditamos ser uma das grandes soluções para finalmente conseguirmos ter um evento que possa refletir aquilo que é a pretensão dos Santos.
Já houve alguma sondagem sobre essa questão? Quais foram, depois deste discurso ser conhecido, os primeiros ecos? Positivos? Desconfiança?
Eu aí, e digo muito frontalmente, que os ecos acabaram por ser poucos, pelo menos naquilo que concerne às reações imediatas face ao discurso, infelizmente.
Mas quando é que isto será implementado? É já no próximo? É já no
final
deste ano?
Gostaríamos de tentar isso. Das duas, uma, ou fazíamos imediatamente na Semana Académica do Enterro, que não acredito que a janela temporal nos facilite, ou então faríamos em seguida na Semana de Integração.
Tem havido agora muita, digamos assim, uma ligação mais próxima também à Associação Académica Câmara de Aveiro. Isso já foi abordado? Já houve aqui alguma, digamos assim, alguma troca de palavras sobre isto?
Oficialmente ainda não. Só houve mesmo a troca do discurso, uma impressão ou outra com o Presidente informal, mas
e
é como digo,
é
também nasceu no início do mandato e não houve nada assim de relevante.
E o que é que lhe foi transmitido?
Não foi nada relevante.
Não chegaram a falar dessa questão da localização
de festas? Sim, só apenas um comentário ao discurso e nada mais.
O que é que será necessário em termos de investimento para concretizar uma mudança dessas?
Ora bem, a nível de investimento para concretizar uma mudança, sem dúvida alguma, teríamos que fazer a respectiva preparação do terreno.
A tal terraplanagem,
sim,
não
é? Terraplanagem.
É mais do que isso?
Depois teríamos que, provavelmente, construir, e aí já cairia naquilo que era a qualificação de casa estante, construir umas casas de banho adjacentes e aumentar um pouco aquilo que era a nossa esplanada para poder fazer ali algum apoio logístico. Mas tirando isso, à partida, seria plenamente possível.
Essa ideia de descentralização, digamos assim, da festa, o que é que pode ter como fatores positivos, menos positivos, riscos e oportunidades? Isso já está pensado, já foi ponderado?
Sim. Aliás, esta passagem já vem sendo discutida também durante alguns anos. Aquilo que eu posso primeiro frisar como fatores positivos é, sem dúvida alguma, os estudantes conseguirem ter uma semana académica naquilo que é o seu campo.
O seu ambiente.
E a sua academia e no seu coração. Ok? De seguida, aquilo que, claro, podemos falar aqui de alguns pontos negativos, mas que eu acredito que com as devidas instâncias possamos chegar a acordo. Temos, claro, o risco da Ponte do Crasto, que é inevitável, e aí poderíamos ter que até mesmo evitar a passagem das pessoas pela Ponte do Crasto. Depois temos também o facto de termos alguns moradores também naquela zona.
Uma zona residencial, não é?
Zona residencial, mas de qualquer forma também penso que poderíamos arranjar uma solução de recurso. Mas aquilo que nós vimos, pelo menos em termos de logísticos, em termos de som, pelo aquilo que me é transmitido, não irá criar muito desconforto.
Aproxima-se também de Ilhavo, de alguma
sim,
forma,
é verdade,
não é?
Sim.
Do Parque da Ciência e da zona do Parque da Ciência, mas ao mesmo tempo também se afasta um bocadinho do centro da cidade, não é? Há essas dinâmicas, essa
sim,
circulação
sim,
entre.
Sim, mas o afastamento da cidade é facilmente compensado com aquilo que é a agenda do nosso campus, ou seja, as pessoas acabam por sentir que realmente têm uma semana académica preparada para elas e junto delas. É esta a vantagem.
A Casa do Estudante sente essa, digamos assim, essa dinâmica, esse movimento pendular das pessoas entre o centro do campus, a zona da reitoria e a zona do espaço onde está também a escola de saúde.
A casa do estudante, aí é uma questão diferente, mas de qualquer forma o que é que sucede? Atualmente, sim, temos mais estudantes porque a cantina de Santiago está em obras e as pessoas acabam por ir mais à cantina do Crasto e acaba por também ter lá uma maior circulação. Depois, digamos, tem um certo caráter sazonal. Mas de qualquer forma, toda a nossa estrutura associativa, sejam eles os núcleos, sejam eles a direção académica, sejam os órgãos sociais, ou até mesmo alguns dos nossos parceiros, acabam por estar sempre lá na casa dos estudantes, de uma forma ou de outra.
Tem a parte também automóvel, que não será a melhor, não é? A questão da ligação. Automóvel. Ligação de carros, estacionamento, parqueamento, esse tipo de questões, se calhar não é tão fácil de acomodar.
Acreditamos que mesmo assim a maioria dos nossos estudantes acabam por não circular num automóvel próprio, não é? Utilizam os transportes alternativos, desde autocarros, alguns deles até se deslocam a pé para os respectivos recintos, o que aqui também eventualmente poderia facilitar, porque muitos deles estão junto à universidade também.
Essa também é uma questão interessante. Isto é uma festa mais dos estudantes, há muita gente fora que também vai à festa.
Aquilo que nós podemos...
Corre-se o risco de voltar muito para dentro só da universidade ou hoje o público exterior não é assim tão significativo?
Aquilo, nós sem dúvida alguma procuramos, de certa forma, convidar a cidade e ter cada vez mais pessoas presentes. Mas aquilo que verificamos, e independentemente das condições que facultamos, porque nós temos que olhar para a nossa realidade e efetivamente as condições que por norma nós temos nas nossas semanas académicas são distintas das outras academias, muitos deles têm espaços ao ar livre, nós temos, neste caso, agora falando do Parque de Feiras, temos um espaço fechado e acaba por dar algumas condições. Mas, independentemente disso, aparentemente, acredito eu, as pessoas acabam por não sentir uma grande ligação com aquilo que é uma festa académica. No entanto, eu posso garantir que, a nível de condições, estamos perfeitamente preparados para receber e para dar uma excelente experiência.
Houve aqui uma altura, eu lembro-me nos últimos 2-3 anos, em que se chegou a falar de um... Era quase o sonho da Associação Académica, o queimódromo. Esse é o local para um queimódromo? Essa zona?
O objetivo final seria, sem dúvida alguma, esse.
Ou seja, era lançar as bases de uma mudança depois em definitivo.
Sim, primeiro...
Estão a apalpar terreno.
Numa instância de transição, exatamente, e depois conseguir concretizar finalmente um queimódromo.
E o que é um queimódromo, em termos práticos e em termos de investimento?
Ora bem, um queimódromo significa basicamente ter um terreno preparado, não é? E que pode ter umas infraestruturas anexas. E o que é que sucede? Depois, a partir daí, e não será sempre necessariamente a semana académica, podem fazer-se um conjunto de eventos. E aquilo que nós temos que ter a visão, relativamente à construção de um futuro queimódromo, como há noutras cidades, é que pode, eventualmente, depois ser utilizado também por outras instâncias e para qualquer evento.
A reitoria já conhece estas intenções, estes planos?
Sim, conhece.
E qual foi a reação?
Aquilo que me tem sido transmitido pelos meus antecessores é que realmente a perspectiva de diálogo existe. E tentativa de negociação para esta realidade, até porque quer queremos, quer não, a reitoria também quer o melhor para os seus estudantes e também, consequentemente, para a Associação Académica da Universidade de Aveiro.
Portanto, daí luz verde, em princípio, é garantida?
Aparentemente, sim, pelo que me é transmitido.
Há dinheiro para fazer esse investimento? Há dinheiro disponível para começar a trabalhar nesse projeto?
Acredito que sim. Mas é como digo, eu também ainda estou numa fase muito, muito, muito preliminar daquilo que é o meu mandato, mas de qualquer forma é uma questão, sabendo havendo a abertura de algo, também a alocação de recursos será feita.
O que é que faz um presidente da Associação Académica nos primeiros dias depois da tomada de posse? Apresenta cumprimentos como fazem os responsáveis políticos ou não?
Não.
Não reúne para apresentar, para se dar a conhecer?
Por norma, claro, reunimos com todas as instâncias que envolvem a universidade e também algumas também de caráter nacional. Inclusive marcamos a presença em algumas tomadas de posse das outras academias para nos darmos a conhecer e também começar a trabalhar aquilo que é o âmbito do movimento associativo nacional. Mas aquilo que posso escrever aqui é, quando tomamos posse, de um momento para o outro, estamos atulhados de trabalho e responsabilidades e, claro, começamos a tentar trilhar o nosso caminho e estabelecer prioridades para aquilo que é o início do nosso mandato.
Atendendo a esse desequilíbrio nas festas, podem registar-se mudanças no nível de investimento, reduzir um pouco?
As mudanças no nível de investimento foram principalmente feitas no ano anterior, onde houve uma redução substancial daquilo que era o investimento nas semanas académicas. Aquilo que eu posso afirmar é que aí será sempre consoante a estratégia que quisermos realmente assumir e consoante o recurso que tivermos disponíveis. E quando eu digo recursos, é realmente em termos logísticos, porque isso pode ser essencial para nós percebermos se poderemos captar um grande investimento ou então um investimento dentro daquilo que foram os anos anteriores, onde houve uma redução substancial.
Portanto, no mínimo, estabilização.
Sim, sem dúvida. Aquilo que nós procuramos sempre,
mais
quando realizamos
forte,
uma semana
não
académica, é ter o lucro, mas também achar algum ponto de equilíbrio para não lesar muito a instituição.
E isso tem a ver o quê? Com o cartaz? A qualidade do cartaz, a atratividade?
Eu acho que todos os cartazes são discutíveis.
O sucesso não depende do dinheiro disponível?
Eu acho que o sucesso depende muito não só do cartaz, porque quer queremos que nós não vamos competir com os grandes festivais de verão do país, aí não temos hipótese alguma, mas acredito que se centre mais naquilo que acaba por ser, sem dúvida alguma,
a logística e o conforto.
A logística, o conforto, o interesse do próprio estudante no evento e a disponibilidade para ir, que acaba por ser essencial.
Há bairrismo na Universidade de Aveiro e nos seus alunos?
Eu não lhe chamaria bairrismo. Eu acho que há uma dinâmica de campus sustentável. A realidade é uma. Nós temos olhando para aquilo que é a realidade da nossa universidade, acaba por nos auxiliar muito o facto de estarmos todas as áreas científicas em conjunto. E permite-nos ter vivências que acabam por ser essenciais para aquilo que é o futuro do nosso percurso. E eu não lhe chamaria bairrismo. Acho que é mesmo uma forma de viver um campus que nós temos e que acaba por dar uma dinâmica de proximidade, mas em que notamos que todos nós pensamos de forma diferente. Porque, como é óbvio, acaba por ser muito dependente daquilo que é a área científica e do conhecimento que temos.
É um campo de liberdade, é isso?
Sim, sem dúvida. A liberdade de pensamento e a pluralidade de ideias é uma característica que está adjacente à nossa academia.
E há pontos comuns de entendimento, agregadores, mobilizadores?
Sim, como tudo. Sim, sem dúvida. E esses pontos comuns acabam por
ou há um lado muito funcional, de quem vem, faz o curso e vai embora à vida?
Aquilo que nós podemos ver, e nós olharmos para alguns estudos que já foram feitos pela Associação Académica do Estado de Aveiro, é que, efetivamente, temos... Encontrar o nosso estudante tipo é um problema complexo. Isto porquê? Porque realmente temos estudantes que se inserem no ponto que acabou de dizer, estudantes que acabam por fazer o seu curso, depois e apenas isso, que acabam por não ter uma grande ligação, pelo facto também de irem e virem todos os dias. O facto de nós termos muitos estudantes alocados à zona geográfica do Norte acaba por nos provocar algum desconforto. E desconforto, e quando digo desconforto, até mesmo a nível de mobilização. Mas aqueles que, como é óbvio, acabam por viver e sentir aquilo que é o centro da cidade de Aveiro, e quando estamos a falar de Aveiro também temos que ir para Águeda e Oliveira das Meias, acabam por estar inseridos nesse, podemos se calhar caracterizar de forma mais corriqueira, o bairrismo.
Toda a gente fala de um mundo quase perfeito, a universidade, o seu prestígio, os rankings. A universidade é um mundo perfeito?
Eu acho que nada é perfeito, atenção. Aquilo que nós podemos ver é que realmente a Universidade de Aveiro, primeiro como grande agente da região de Aveiro, acaba sempre por potencializar todos os seus estudantes e toda a cidade em si. No entanto, aquilo que nós não podemos também aliar da nossa discussão é a perspectiva de melhoria. E eu acredito que, apesar deste crescimento, por vezes acabamos por não ter as melhores noções estratégicas. E aí podemos, se calhar, inserir, por exemplo, a área do desporto. A própria área da Associação Académica do Estado de Aveiro, que acaba, por vezes, em alguns assuntos, ficar um bocadinho descurada. E aquilo que eu gosto de ressalvar é, não sendo o mundo perfeito, é realmente algo que nos dá condições que podemos agradecer, sem dúvida alguma, qualquer estudante, e até mesmo a Associação Académica do Estado de Aveiro. Mas convém que olhemos para a realidade e perceber que, como tudo, há falhas e temos que trabalhar para melhorá-las.
E quais são essas lacunas ou esses problemas maiores?
Aquilo que eu posso olhar como lacunas, e agora partindo já mais para a realidade da Associação Académica do Estado de Aveiro, e que nós temos vindo também a trilhar e também está presente no meu discurso, é o modelo desportivo. Nós, quer queremos, quer não, estamos numa perspectiva neste momento de crescimento. Acabámos a época de inverno, podemos considerar que acabamos agora a época de inverno, em segundo lugar no TUC, que é o Troféu Universitário de Clubes, e a verdade é uma: o investimento, infelizmente, tem-se mantido o mesmo, e nós temos cada vez mais atletas. Agora foram dados os primeiros passos nesta longa maratona. Porquê? Porque realmente está a ser alterado o piso do pavilhão, mas ainda há muita coisa que pode ser feita neste sentido.
Houve também grande aproximação a clubes, o clube de voleibol, ao Beira-Mar, aqui um cruzamento de equipas e de representações, isto é para continuar?
À partida, serão, como é óbvio, como todos os anos acontece, é sempre reavaliada a respectiva parceria e depois sim daremos continuidade ou não, consoante a forma como as coisas estarão a funcionar. Mas aquilo que eu posso dizer, aquilo que me foi transmitido, é que as parcerias estão a correr relativamente bem e todos os clubes aparentemente conseguem ter os resultados que nós pretendemos, conseguem também dar rotatividade aos nossos jogadores, que depois porventura irão competir nos campeonatos nacionais universitários e, para já, o balanço é, sem dúvida alguma, positivo. E aproveito para agradecer a todos os clubes que têm uma parceria connosco.
Vocês, a esse nível, têm tido grande destaque nos campeonatos universitários, sobretudo no basquetebol, no handball. Há uma tradição que se vai instalando, não é?
Sim. No que toca a modalidades coletivas, esses são realmente os principais destaques. E depois, individuais, também temos excelentes atletas, isto na natação, no atletismo, e acabam todos eles por estarem associados a alguns clubes da região. E aquilo que nós temos, e que também temos sensibilizado os clubes para esta questão, é que sempre que, quer queremos, quer não, o seu atleta pode estar mais fustigado, porque vai ter mais provas durante o ano, mas acabam por ter sempre algum retorno. E com isto também já podemos fazer ponto para aquilo que é o retorno do estudante-atleta, ou seja, podemos falar das bolsas de mérito esportivo, que é consoante o respectivo resultado obtido, quer seja em CNUs, quer seja em provas de federação, quer seja até mesmo em contexto europeu ou mundial, acabam por ter um benefício, claro, nas propinas. E foi isto que nós sempre trilhámos no nosso caminho, e as bolsas de mérito esportivo são um reflexo disso.
E isto já se fez notar ou não neste primeiro ano? Ou ainda é cedo para fazer avaliações sobre essa questão dos benefícios fiscais que são garantidos?
De certa forma é cedo, não é? Porque ainda não se pode fazer um balanço imediato. Mas aquilo que posso dizer é que, a partir do momento em que afeta a realidade dos estudantes, podemos fazer o balanço positivo, porque neste momento eu não tenho aqui os dados, mas sei que são cerca de cento e poucos estudantes que já estão a usufruir destas respectivas bolsas de mérito esportivo e já foram devidamente aplicadas.
E há mais atletas a quererem vir estudar para a universidade, ou estudantes atletas a quererem vir estudar para a universidade?
Segundo a nossa percepção, sim. Agora, neste momento, as pessoas já começam a entender que realmente a universidade, a ver, para além de estar a estimular a meritocracia através das médias, acaba também por estar a dar benefícios que, a nível desportivo, dão um imenso jeito a quem quer um percurso académico e quer fazer uma carreira dual.
A tendência qual é? É ter melhores alunos e melhores equipas, melhores atletas? Ou isto vai demorar anos até se conseguir ter uma...
Nós, felizmente, dada a tal postura de visão estratégica, aquilo que olhamos para a Associação Académica Estado de Aveiro, temos que olhar sempre a 2-3 anos. E acredito que tirar uma eleição dessas só possa ser feita no futuro. Mas, de qualquer forma, acho que, quer queremos, quer não, se eventualmente for um atleta de alta competição, tem sempre alguma disciplina e pode também aliar essa disciplina que aposta no caráter desportivo àquilo que é o caráter académico.
Podem aparecer atletas islandeses no handball ou...
Sim, sem dúvida.
Atletas internacionais noutras modalidades que estão desenvolvidas, isso nota-se ou não?
Nota-se, e aquilo que nós temos verificado é que mesmo os atletas que vêm em programas paralelos e que não vêm associados a estas parcerias, atletas de Erasmus e por aí em diante, acabam por tender a encontrar o seu caminho e perceber que realmente aqui podem praticar e podem tirar benefícios disso, pela prática desportiva, claro.
E isto, eu lembro-me ter falado aqui com dirigentes associativos que falavam das tais lacunas, o pavilhão, remodelações, espaços limitados, falta mais um campo, queriam ter um relvado sintético, querem ter isto, querem ter aquilo. Há algum plano de expansão de instalações, de qualificação de instalações para cumprir?
Era como eu estava a dizer. Estão a ser dados os primeiros passos nesta longa maratona e realmente, neste momento, o pavilhão está a ser requalificado. O que acontece é o pavilhão acaba por também ser requalificado à partida também a sua zona de balneários e algo que pode auxiliar a Associação Académica na realização das suas atividades.
O pavilhão está esgotado na sua utilização ou tem horas
livres? Neste momento podemos dizer que está esgotado. Agora o que necessita verdadeiramente é, sem dúvida alguma, desta reestruturação que está a ser feita, que se poderá estender, sem dúvida, e nós voltamos a frisar, para o respectivo campo sintético que sempre pedimos, e claro, é uma pretensão.
Para instalar aonde?
Inicialmente, o pedido foi para instalar junto da pista.
Ou seja, substituir o
substituir, por causa
relevado
dos
natural.
Grandes custos estão associados àquilo que é o relevado natural, mas aquilo que me tem sido transmitido e que é a pretensão da reitoria é também capitalizá-lo para o crasto, também para dar alguma dinâmica àquilo que acaba por ser junto à Casa dos Estudantes.
Nós, destes 25 minutos de conversa, concluímos que o Crasto vai ser a capital da universidade, não é?
Claro, sem dúvida alguma, tem havido alguma perspectiva de estímulo para aquela zona. Nós identificamos-nos com isso, inclusive, e aqui nesta estratégia nós gostávamos, no futuro, e aqui já num pensamento há 2-3 anos, tentar tornar a Casa do Estudante um centro de empreendedorismo do próprio estudante em si, fazer alguma requalificação e depois passarmos também para, neste caso, para as catacumbas, pelo menos os nossos quadros profissionais. Isto para tornar mesmo ali uma gênese de estímulo ao pensamento e empreendedorismo, que é uma das falhas da nossa instituição.
O Xavier é um aluno que tem esta particularidade, é de Aveiro.
Sim, exatamente, nariz, mas
especificamente. Nariz, exatamente, nariz. Isto dá responsabilidades especiais, dá... há aqui algo que o faça sentir-se mais responsável ainda do que seria já um dirigente associativo, académico?
Sinceramente não. Eu sempre lidei com o dirigismo de uma forma bastante natural. E sempre entendi que estou aqui mais com sentido, sem dúvida alguma, de missão. Se missão é essa, representar os estudantes, independentemente do local de onde eu viesse, acho que a postura seria a mesma.
Mas sente a cidade ou a universidade de outra forma? Há uma
percepção,
se calhar, diferente, não é?
Posso dizer que a percepção, claro, é distinta, não é? Porque acabo por não estar longe da família, tenho uma realidade diferente. Aí, no que toca ao sentir, tenho uma visão, se calhar, distinta. Mas, no que toca àquilo que é a futura representação, acho que, fosse quem fosse, estaria no mesmo plano.
Como sabe, há aí um tema que está agora na berra, que é o dos transportes. E você combina os ingredientes todos. É dirigente associativo, está no campus universitário, que é centro de grande movimento, está em Nariz, que é uma zona periférica.
É verdade.
Como é que tem olhado para tudo isto?
É assim, eu relativamente a este assunto específico, nós temos que ver as coisas como efetivamente elas são. Aparentemente estamos neste período inicial, não é? Onde passam por um período de teste e experimentação todas as linhas, e agora, claro, os respectivos utentes do serviço estão a demonstrar as suas insatisfações. Eu acredito, como em qualquer serviço público que deve ser facultado ao respectivo cidadão, principalmente nesta cidade de Aveiro, o município tem que arranjar solução, não é? Nem que seja também fazendo uma reformulação do respectivo acordo. Por isso, penso que dentro de 2-3 meses teremos a situação resolvida, até porque, claro, não queremos lesar de alguma forma aquilo que é mesmo os últimos lugares do município. E aí sim, colocamos Nariz.
E Nariz, como é que é chegar de Nariz até à universidade?
Eu neste momento, sou natural de Nariz, mas agora já estou a viver na cidade, vivo junto à periferia, por isso nunca fiz esse percurso, mas quando o fazia, e fazia na instância do estudante do ensino secundário, posso admitir que infelizmente morava se calhar mais do que era a minha pretensão, só quando fazia como estudante secundário. Agora a experiência como universitário não tenho.
E os seus colegas da universidade já lhe deram conta ou fizeram chegar nota dessa realidade dos transportes, das dificuldades que estão a enfrentar?
No que toca à realidade universitária, neste momento ainda não tenho assim grandes feedbacks que me tenham chegado. Por isso, aparentemente, não parte do princípio que está tudo a correr bem, mas também com o início do ano letivo, porque agora neste momento estamos em época de exames, acredito que se faça notar mais essas respectivas dificuldades, se existirem, claro.
Vem por aí uma via ciclável dedicada da estação até à universidade, isto, atendendo ao conhecimento que tem, aos movimentos na cidade, pode ser útil?
É de louvar porque no nosso campus de algo que consideramos omnipresente para além dos livros e dos tojos, é sem dúvida alguma a bicicleta. E isso verifica-se e acaba por tornar, eu diria, muito mais confortável para os estudantes que vêm da estação e, como nós há pouco verificámos, face àquilo que é a nossa realidade, são muitos, a utilização da bicicleta e da via ciclável é sem dúvida alguma de louvar.
Vem também por aí um projeto de bicicletas elétricas no campus universitário. O campus está preparado e desenhado para uma vivência que tendencialmente vai retirar mais carros e aproximar mais os departamentos entre si, a reitoria utilizando a bicicleta?
Eu diria que sim, até porque a utilização da bicicleta, como disse, é muito comum no nosso campus. Ou seja, eu diria que a evolução para a passagem de uma bicicleta elétrica, eu diria que ainda acaba por surgir mais utilizadores. E isso sim é uma perspectiva positiva, porque realmente um dos problemas da nossa universidade, e temos que assumir, é que infelizmente existem demasiados carros e a perspectiva de estacionamento acaba por não cobrir aquilo que é a procura.
Há muitos pilaretes que já foram destruídos, há vias cicláveis que estão ocupadas por carros. Como é que pensa que vai ser possível disciplinar essa utilização dos espaços cada um?
Eu acho que a disciplina, quer queiramos, quer não, só acaba por incutir naquela perspectiva que as pessoas têm que ser penalizadas quando cometem esse tipo de erros. Infelizmente é essa a única solução que eu vejo.
O que está a dizer é que gostaria de ver mais a PSP a passar pelo campus, é isso?
Não, eu não diria que a PSP precisa passar mais pelo campus, não é? Precisa é de efetivar este tipo de questões. Isto porquê? Ou então desenvolver uma política nesse sentido. Porque aquilo que infelizmente nós olhamos muitas vezes é que existe alguma falta de civismo. E quando esse civismo se reflete naquilo que são atitudes que nós podemos considerar menos monitórias e que acabam por colocar de certa forma em risco ou pelo menos incomodar aquilo que é a vivência de todos os cidadãos, alguém tem que autuar a situação, sem dúvida.
O reitor tem chamado a atenção para a questão da manutenção de edifícios e para a importância que é de ir investindo nessa recuperação. A universidade é recente, é jovem, apesar de adulta, as condições são boas, positivas, ou há um ou outro caso que exija uma resposta mais urgente?
Ora bem, no que toca à realidade da Universidade de Aveiro, e fazendo também uma comparação com as outras universidades do país, porque como dirigente associativo estive em diversas instituições de ensino superior, a nossa é sem dúvida alguma um exemplo. Um dos casos mais prementes era o Departamento de Línguas e Culturas, o mais conhecido como DLC, e que necessitava de uma respectiva intervenção a fundo. Felizmente, essa intervenção neste momento está a ser efetuada e acredito eu que todas as condições para esses estudantes no futuro acabem por ser tidas em conta.
E as áreas que têm aí agregadas ou próximas, o bar, todas essas áreas onde está hoje também o grupo UNAV, que poderá um dia deslocar-se, creio eu, pelo menos a incubadora para o Parque da Ciência e Inovação. Essa é uma área que tem vindo a ficar esquecida ao longo do tempo. Há ideias do que deve ser o aproveitamento do espaço?
No que toca a essa área em específico, não admito que não tenho um melhor conhecimento. De qualquer forma, eu gostava de ressalvar uma coisa. A Associação Académica do Estado de Aveiro tem lá um espaço, que é o GRETUA, que é o Grupo Experimental Teatro da Universidade de Aveiro, que quer queiramos, quer não, ao nível da cultura tem um programa que é de elogiar em todos os âmbitos e que efetivamente aí nós já estamos a trabalhar nesse sentido, vamos tentar procurar uma situação, pelo menos um plano de requalificação para o seu espaço para conseguirmos tornar aquilo, sem dúvida alguma, um dos principais centros de criatividade daquilo que podemos considerar a nossa sociedade de Aveiro.
Mantendo-lhe essa marca?
Mantendo-lhe essa marca, claro. Quando digo marca, não é marca porque é um núcleo da Associação Académica.
E como núcleo para continuar no espaço onde está. O acesso, e há pouco falávamos sobre a questão dos edifícios, o acesso pela Rua da Pega é uma frente de universidade que tem um ar degradado e degradante e desordenado também, carros atravessados e lá está a tal questão da pista ciclável. Qual é que é a ideia da Associação Académica? É a expectativa de que o município possa disciplinar o uso e qualificar aquela frente?
A Associação Académica, no que toca à responsabilidade dessa via, como é óbvio, está alocada àquilo que é o município. Nós, aquilo que eventualmente poderemos fazer no futuro, será sempre sob uma perspectiva de sensibilização, porque acreditamos que uma percentagem dos carros que lá estão estacionados, sem dúvida alguma, podem estar relacionados com os nossos estudantes. Mas é como disse, dado que a procura de estacionamento e a oferta também acaba por ser pouca, as pessoas têm que começar a pensar em utilizar realmente meios de transporte alternativos. E eu acredito que as políticas desenvolvidas pela Universidade de Aveiro, no espaço de médio e longo prazo, podem dar resultados nesse sentido.
Entre pares, vocês falam disso, dão esse exemplo, já se vê gente a estimular, por exemplo, o uso da bicicleta entre dirigentes ou não? Vemos alguns professores que o fazem, não é?
Sim.
Até para tentar estimular. E os dirigentes académicos?
Eu tenho que admitir que não sou propriamente o maior fã de bicicleta. Eu costumo andar mais a pé. Mas aquilo...
E também se anda bem.
E também se anda bem, de forma confortável, porque temos uma cidade plana e isso acaba por nos ajudar muito nas nossas deslocações. Mas no que toca àquilo entre pares e dirigentes, admito que não há propriamente uma estratégia concertada para andar de bicicleta. Até porque muitos de nós, quer queremos, quer não, fruto das responsabilidades que temos, acabamos por ser obrigados a fazer deslocações de largo espectro e a partir daí também a utilizar um carro.
Mas sendo esta uma discussão que parece ter vindo para marcar a agenda, claramente, dos próximos anos, isto a Associação Académica admite entrar também neste segmento ou isto fica nas mãos da plataforma?
Como é óbvio, a Associação Académica não está a ver como um dos principais agentes local e um dos principais móveis de associativismo, pretende entrar nessa discussão e não coloque de parte elaborar uma estratégia no sentido de estimular os estudantes também a utilização de bicicleta. Inclusive nós temos um núcleo, que é um núcleo que é o Novícola, que visa acabar por fazer atividades também de promoção à utilização de bicicleta no nosso campus e na nossa comunidade académica.
Ação social, o pior já passou na desistência de alunos? Ou continua a ser um problema?
A ação social aqui, nós temos aqui um problema que permanece e é realmente a falta de caracterização daquilo que é o fenómeno do abandono escolar. Infelizmente, nós se olharmos para aquilo que é o nosso país, não há estudos desenvolvidos, não há trabalho nesse sentido. Aparentemente, todos os anos há alguma sensibilidade para tentarmos iniciar a discussão desta temática junto das entidades governamentais, mas a verdade é que os desenvolvimentos têm estado perto do zero. E isso acaba-se por, na minha ótica, dificultar bastante aquilo que pode ser a nossa luta pelo estudante do ensino superior. Porque temos que perceber que é difícil, é muito difícil caracterizar aqueles que não têm voz e nós não temos qualquer tipo de estudo ou de algo que nos permitisse conhecer melhor a realidade acerca daquilo que é o abandono escolar, acabamos por entrar aqui num campo vazio de discussão. E nós não queremos isso. Queremos efetivamente que as entidades governamentais tornem prioritária esta discussão para, por consequência, finalmente percebemos as verdadeiras razões pelo qual os estudantes abandonam o ensino superior.
A verdade é que já deixaram um caderno reivindicativo, ou pelo menos algumas condições que gostariam de ver cumpridas junto do Governo, tetos de propinas, redução, se possível. Até onde é que vai essa ambição? Qual é que é a solução ideal?
Neste momento,
para que o modelo funcione e para que as famílias também funcionem.
Neste momento, aquilo que nós propomos essencialmente é, sem dúvida alguma, perspectiva de equilíbrio. Isto porquê? E a discussão tem sido feita em vários âmbitos. Podemos, claro, começar pela discussão, sem dúvida alguma, da propina, que quer queremos, quer não tem um grande impacto naquilo que é o orçamento familiar. E depois podemos também transportar-nos para aquilo que acaba por ser uma dinâmica de incremento do valor da propina indireta, que podemos chamar de taxas e emolumentos. Essa discussão tem sido iniciada, já tivemos diversas reuniões na Direção-Geral do Ensino Superior, inclusive também o mencionei no meu discurso, e acredito que no espaço de 2 a 3 meses, finalmente, haja uma solução governativa perante estes factos.
E essa solução ideal seria o quê?
A solução ideal, primeiro, em primeira instância, no que concerne às taxas de emolumentos, poderia estar relacionada com aquilo que é a abolição de algumas delas, ok? Porque é que queremos, quer não, a maioria das universidades tem processos devidamente informatizados que permitem ter um custo bastante reduzido. De seguida, no que toca às propinas, aí a discussão já tem que ser feita de outra forma. Isto porquê? Porque quando falamos do financiamento do ensino superior, também temos que falar da organização do sistema. E, por consequência, temos que iniciar uma discussão para depois acabar na outra. E a verdade é uma. Se olharmos para aquilo que é o histórico dos diferentes executivos que têm passado, aparentemente a discussão da organização do ensino superior e daquilo que devia ser a sua respectiva reestruturação e depois se culminar naquilo que eventualmente seria uma redução do valor das propinas, acaba por ser sempre adiada.
E, portanto, uma reabertura da discussão...
Sem dúvida, é essencial.
E para uma fixação de um modelo que seja também mais favorável aos estudantes. Uma pedrada no charco, mais uma, houve ali 2 ou 3 e já falámos de algumas no seu discurso, houve outra que me chamou a atenção. Queremos chamar cá os candidatos a autarcas locais para virem cá também na sua campanha discutir e falar das suas ideias para a cidade e para a universidade. Qual é que é exatamente aqui a vossa ideia?
É um projeto bastante ambicioso. Vejamos, nós, aquilo que nós nos propomos a construir e utilizando toda a nossa estrutura, ou seja, todos os elementos dos nossos núcleos, inclusive estudantes, o objetivo é construir um manifesto da Academia Aveirense. Esse manifesto deverá ser um reflexo daquilo que são todas as necessidades dos nossos estudantes. E quando digo nossos estudantes, falo, como é óbvio, dos três municípios onde eles se inserem. Falo do município de Aveiro, do município de Águeda e do município de Oliveira das Meias. E aquilo que nós alavancamos como proposta é ter na Casa dos Estudantes, isto, claro, a nível das autárquicas, um momento em que os três municípios, isto em simultâneo, depois é tudo discutível, consoante as questões logísticas e de agenda, mas ter uma discussão acerca daquilo que é a Academia Aveirense nas diferentes cidades. E, finalmente, acabar por alertar e mudar um pouco o posicionamento que estas estruturas, como a Associação Académica da Universidade de Aveiro, acabam por ter nas autárquicas. Isto porquê? Porque, na minha ótica, é importantíssimo estarmos sempre no primeiro plano de decisão e discussão. E acreditamos que elaborar um documento junto dos nossos estudantes para apresentar aos respectivos candidatos é essencial para dizermos aquilo que é a voz da nossa instituição. E aí já vamos incutir, claro, uma visão a 2-3 anos daquilo que poderá ser o futuro.
E querem garantias por parte desses candidatos, ou não?
Sim, sem dúvida, claro que...
Querem comprometê-los com a vossa... Com a vossa iniciativa?
Quando é apresentado um documento como este, claro que, sem dúvida alguma, queremos que se comprometam, pelo menos em algumas rúbricas, não é? Pelo menos aquelas que nós consideremos transversais e essenciais para o futuro da nossa Academia Aveirense. E acredito eu que nenhum candidato se vai isentar desta discussão.
Digamos assim, um envolvimento que possa trazer pontos de contacto. O envolvimento vai até que ponto? Declarações de apoio ou de votos, isso a Associação Académica não fará, não é?
Não.
São os seus alunos individualmente. Mas pode haver aqui o tal grau de identificação, mais com esta candidatura, menos com aquela, se este se aproximar mais, achar que sim, que é uma boa ideia, que é um bom plano, ou se algum achar que não, que está muito distante daquela sensibilidade e daquele projeto. Esse envolvimento, até que ponto é que, digamos assim, uma Associação Académica está preparada, de facto, para gerir essas emoções, os calores do debate autárquico?
Aquilo que nós temos que ver é que...
Não se assusta com a possibilidade de vir a ser acusado de ter um envolvimento político ou partidário no processo eleitoral?
Não é isso que nós pretendemos. E volto a frisar, aquilo que é o nosso objetivo, e sem dúvida alguma que os estudantes a nível individual vão tomar as suas posições, e claro, têm que tomar, têm a liberdade para tal, mas aquilo que nós temos que ver é que a instituição, a Associação Académica da Universidade de Aveiro, não vai tomar qualquer tipo de posicionamento político, apenas vai construir um documento, e esse documento será entregue aos respectivos candidatos e depois sim, se proporcionar, haverá um momento de discussão. Apenas para zelar pelo bem dos seus estudantes.
Será um debate para consumo interno da Academia, é isso?
Claro, sem dúvida.
O grau de contacto com as autarquias locais, qual é que, na vossa opinião, deve ser?
Sem dúvida.
Que relação é que deve ser estabelecida? Eu pergunto isto porque a Aveiro passou de uma situação em que se dizia que a Câmara estava de costas voltadas, agora temos uma autarquia que se envolve nas festas e nas apresentações e em tudo, e no fundo fica no retrato, digamos assim. Qual é o seu pensamento sobre o que deve ser uma relação entre Câmara e Associação Académica?
Na minha ótica, aquilo que deve ser uma relação entre Câmara e Associação Académica deve trilhar por aquilo que tem sido os desenvolvimentos que têm havido ao longo dos anos. Isso porquê? Porque não faz sentido algum, e ainda ontem, por exemplo, estive na tomada de posse da Associação Académica da Universidade de Aveiro Interior e o próprio Presidente de Câmara da Covilhã mencionava que se há algo com o qual a cidade não pode sobreviver é na ausência da relação com a respectiva universidade. E nós temos que perceber que é essencial. Isto porquê? Porque se o próprio município em si quer prosperar, terá que utilizar todos os agentes que estão envolvidos e que têm uma grande presença na sua cidade. E esses agentes, um deles é sem dúvida alguma a Associação Académica da Universidade de Aveiro. Por isso, sempre que é estabelecida uma relação de proximidade, cooperação e sempre com a perspectiva de desenvolvimento de projetos para o futuro, é, sem dúvida alguma, aquilo que é para mim uma visão positiva da relação entre o município e a Associação Académica.
O que está a dizer é que, sejam quem forem os dirigentes académicos, sejam quem forem os autarcas, estão condenados a entender-se todos, ou os reitores.
Sem dúvida. Isso aí é um caráter de obrigatoriedade.
A Universidade e o seu envolvimento, falou já aí várias vezes de Gago, Oliveira, das Meias e Aveiro, mas tem uma presença que vai muito para além disso, está praticamente em todos os, os conselhos, seja de forma mais direta ou menos direta.
Empresariais, etc.
Um sem número de questões. Esta presença, na sua opinião, ainda tem muito caminho para andar, para se desenvolver, pode ir mais longe?
Sim, acho que nessa perspectiva de desenvolvimento poderá acontecer no futuro a extensão para outros lugares do respectivo concelho. Aquilo que a Universidade de Aveiro tem feito ao longo do tempo, quer seja através da criação de centros empresariais, através da criação de serviços
incubadoras,
noutras cidades,
também.
Incubadoras de empresas, acaba por ter uma grande ligação percentual com aquilo que é a dinâmica, quer seja a nível empresarial, quer seja a nível social, quer seja a nível universitário, com aquilo que é a cidade. E, para mim, é, sem dúvida alguma, uma perspectiva bastante positiva. E de elogiar.
Conhecer a associação académica é uma vantagem?
Sim, é.
Para si que vai exercer, que está a começar a exercer este cargo?
Sim, é essencial. Isto porque, vejamos, independentemente daquilo que nós aprendemos como pressuposto teórico na nossa formação, a verdade é que aqui eu tenho contacto com aquilo que é a base empírica, com aquilo que é a experiência, com aquilo que é tomar decisões. E a verdade é uma, os processos de decisão a nível de responsabilidade aumentam bastante quando nós estamos num cargo como este, quer seja tanto para o seu presidente, como para a sua direção e como para os respectivos órgãos sociais e até mesmo para os núcleos. E vejamos uma coisa, e eu aqui gosto inclusive de citar também o Adriano Moreira, como fiz também no meu discurso, a Universidade é muito responsável por aquilo que é a construção do mundo novo. E este tipo de agentes, como a Associação Académica da Universidade de Aveiro, as pessoas não tenham dúvida alguma que acabam por criar melhores profissionais e, por consequência, também melhores cidadãos. Porque, se calhar, aquilo que nós temos é uma perspectiva de convívio em comunidade e de fazer coisas em prol da respectiva comunidade que, no futuro, nos ajudarão a ser melhores pessoas, essencialmente.
A Associação Académica tem alguma coisa que ainda o surpreenda ou possa surpreender?
É uma pergunta muito pessoal.
Eu pergunto isto porque quando entra alguém numa Associação Académica é auditorias, é contas, é questões que às vezes diz que não sabia, porque isto. Assim, a Associação Académica, seja nos lados melhores ou piores, é um mundo que conhece.
É um mundo com o qual me sinto bastante confortável, mas como tenho que ter honestidade suficiente para reconhecer que não tenho acesso a toda a informação ainda. E aí é sem dúvida algum percurso de grande trabalho, de dedicação, que eventualmente também terá as suas consequências, como é natural, mas em que eu acredito plenamente que consiga, pelo menos, tentar trilhar o meu caminho e atingir os objetivos a que nos propomos.
É uma associação, por exemplo, que precisa de alguma reforma organizacional, um tipo de estrutura diferente? Tem profissionais a Associação Académica?
Sim, temos 12 quadros profissionais.
12? Já é uma
Sim,
empresa.
Eu não gosto de fazer bem a conotação empresa porque, como é óbvio, nós trabalhamos sobre um sentido de missão diferente. Nós não temos a perspectiva do lucro, temos sim a perspectiva do representante do estudante. Mas, de qualquer forma, a nossa instituição, sim, em termos de dimensão de quadros profissionais, é considerável. Também temos um quadros dirigentes que são bastantes, cerca de 500, e quer queiramos, quer não, isto acaba por incutir uma grande responsabilidade e dinâmica. Por isso, eu acho que o futuro reserva sempre surpresas, sejam pelo lado negativo ou positivo. Agora, aquilo que eu posso garantir e vincular e dizer a todos os estudantes, e até mesmo porque queremos que as nossas decisões às vezes não afetam apenas os estudantes, de forma indireta também podem afetar os cidadãos, é que serão sempre feitos segundo aquilo que primeiro é melhor também para os estudantes e para as respectivas pessoas e, claro, para a instituição.
O que é que deve ter um líder para lidar com 500 colaboradores?
Eu acho que deve ter primeiro uma perspectiva de abertura e diálogo enorme, de compreensão também, mas também uma capacidade de entender aquilo que poderá ser um futuro para a instituição. E isto porquê? Eu acredito que quando nós não temos um rumo, torna-se bastante difícil efetuar o que quer que seja. Por isso, uma das coisas mais importantes no nosso percurso, seja ele como pessoa, seja ele como dirigente associativo, seja ele como estudante, é estabelecer realmente os verdadeiros objetivos e fazer com que todos se unam na concretização desses factos.
A campanha ou a pré-campanha ou o tempo de esclarecimento serviu para isso mesmo?
Eu acredito que serviu. Felizmente nós tivemos, apesar de termos lista única, e isso é um facto, tivemos uma boa afluência às urnas e que reflete um pouco o trabalho que nós fizemos, porque não nos ausentámos de fazer campanha, apesar de sabermos que já estávamos eleitos. Os 3.067 votantes que acabaram por comparecer nas urnas são um reflexo disso. E aquilo que era o nosso principal propósito e continuará a ser, que é unir a academia, acaba por ser essencial naquilo que é a visão dos estudantes. Isto porquê? Porque se virmos algumas das percepções que alguns estudantes tinham da nossa instituição, existe algum sentimento de afastamento. E nós queremos mudar isso, tanto da forma, partindo do princípio, se calhar na forma como comunicamos com eles, e depois sim desenvolvendo os grandes projetos que irão auxiliar a participar mais naquilo que é a realidade da Associação Académica da Universidade de Aveiro.
Unir porquê? Não está suficientemente unida?
O unir surge no sentido em que Eu diria que não está suficientemente unida, mas pelo facto de acabar por ser necessário unir cada vez mais. Isto porquê? Porque nós olhámos para o ano que tínhamos pela frente, e quando digo isto, a partir também irá haver eleições para o reitor, neste caso no Conselho Geral, e também para as respectivas eleições autárquicas, e quisemos dar um mote que só juntos é que iremos concretizar os nossos objetivos e realmente lutar pelo nosso interesse comum, que é a defesa do interesse estudante. E com esse mote decidimos então avançar com o seguinte lema: unir a academia.
Gostava mais de ter tido um debate aberto com outro candidato, outra lista?
Sem dúvida, tenho que admitir que em termos pessoais, eu naquele dia chorei. Chorei porque eu passei por dois grandes momentos intensos de processos eleitorais, como direção, e quando soube que era a lista única, fiquei muito desiludido. Fiquei muito desiludido porque eu acho que a pluralidade de ideias e a discussão...
E dá um certo mediatismo também, não é?
O mediatismo eu acho que é secundário.
O mediatismo muitas vezes ajuda a comunicar com a
pode ajudar
academia.
A comunicar, mas na minha ótica está num plano secundário. Eu acho que as pessoas não podem estar aqui por esses pressupostos. Nós temos que estar aqui por aquilo que, e é neste caso que eu queria tocar, que é a discussão fomenta sempre as melhores ideias. E é por isso que eu entendo que me faltou, sem dúvida alguma, essa perspectiva de discussão. Não pela procura do mediatismo, que isso não é o meu móvel.
A questão que o mediatismo era mais como meio para
conseguir
chegar aos alunos.
Eu percebo a pergunta, mas não é isso que eu coloco como essencial. E acho que, atenção, e era como eu estava a dizer, o facto de nós termos tido 3.067 votantes e não nos termos em nenhum momento isentado de fazer campanha, acaba por ser um reflexo daquilo que foi a nossa postura. Ou seja, independentemente de haver momentos de discussão ou não, estamos aqui para falar com as pessoas. E nós tivemos momentos de discussão do projeto, tivemos momentos de sessão de esclarecimento, nós também fomentámos tudo isso. Infelizmente, só não tivemos uma parte oficializada para o discutir. E esse foi a nossa única dificuldade.
Porquê é que acha que isso aconteceu?
É difícil fazer aqui uma avaliação que possamos considerar...
Quando se vinha com o tal histórico que lembrou e vem de eleições mobilizadoras e muito discutidas, isto significa que é um elogio ao trabalho desenvolvido anterior?
Poderá ser também um reflexo disso, poderá ser também um reflexo de um final de ciclo. Eu aqui não consigo caracterizar muito bem aquilo que poderá ser a verdadeira razão. Acho que há muitas. E infelizmente sucedeu-se. Mas acredito, sinceramente, que no futuro iremos começar a voltar a ter a mesma dinâmica anterior. Porque a verdade é uma, e sejamos honestos, em diferentes momentos de campanha, em tudo o que foi sessão de esclarecimento, em tudo o que foi também discussão do meu respectivo projeto, apareceram pessoas com ideias distintas, e ainda bem, porque isso é que é o reflexo da nossa academia, que é a pluralidade de ideias. E ela continua a permanecer. Aparentemente, apenas não se oficializou este ano.
Ou seja, ficam à espera de ver o seu desempenho.
Acredito eu. Espero ter o desempenho correto.
E a propósito do desempenho, isto é um projeto que encara para um mandato, mais do que um mandato, qual é a sua ideia de partida?
O projeto da Associação Académica do Estado de Aveiro nunca termina, não é? Mas de qualquer forma, olhando para aquilo que é o futuro, temos que perceber, e aqui é uma questão factual, é muito difícil.
Você já
fazer...
falou várias vezes em planos a 2, 3 anos, 2, 3, 4 anos. Se é para implementar estes planos, se calhar vai precisar de mais que um mandato, não é?
Sim, e era aquilo que diz que temos que ter alguma frontalidade e olhar para as coisas como elas são e perceber que um ano é um tempo muito reduzido para desenvolver o que quer que seja. E apenas não me vinculo, como é óbvio, para o segundo ano de mandato, porque ainda é muito cedo para falar sobre isso, porque acabei de começar o primeiro, não é?
E o curso? Vai ficar pendurado?
Não, o curso estava numa fase engraçada, não é? Porque tinha a possibilidade de o concluir este ano, mas decidi abraçar este projeto por causa do sentido de missão que também tenho, e sempre tive, porque a minha participação no associativismo não se cingiu apenas à Associação Académica da Universidade de Aveiro, e eu diria que fica adiado, mas tentando sempre fazê-lo, claro. E quando eu digo fica adiado, não é bem adiado. Eu tenho poucas cadeiras para terminar e acredito eu, pelo menos metade delas, consigo concretizar.
Vai conseguir fazer as duas coisas.
Acho que vou tentar.
Já falámos dos desafios na relação com o Governo, entre associações, o vosso entendimento, o vosso caminho. O que é que diria sobre este momento vivido no ensino superior? Houve um tempo de grande turbulência e agora tudo parece mais estabilizado.
Eu diria que...
Isto corresponde a um estado real ou a algo que está a marinar até explodir outra vez?
Eu diria que aquilo que sucedeu e que acaba por ser essencial para estarmos a viver este tipo de dinâmica foi a mudança de executivo. A mudança de executivo obriga a uma reorganização do próprio movimento associativo nacional mediante as suas posições. Porque a partir disso sai um novo programa de governo, nós temos que também o avaliar, temos que ter momentos de discussão para que isso aconteça. E aquilo que eu digo é que estamos a passar por um mero momento de reorganização e, claro, temos feito... Eu diria pelo menos alguma pressão para que determinadas temáticas sejam discutidas. Mas acredito que no início deste ano voltemos a aparecer com tanto mediatismo, que se calhar é isso que se estava a referir, como aconteceu nos anos anteriores.
Há muito então para discutir.
Sem dúvida, há sempre muito para discutir.
Ainda há aqui um estado de graça entre as duas partes.
Eu não lhe chamaria estado de graça, atenção, é como eu digo. Nós estamos-nos a reorganizar para apresentarmos as nossas devidas posições e o Encontro Nacional de Direções Associativas é um reflexo disso.
Há 4 ou 5 universidades que estão sempre ali entre os primeiros lugares dos rankings internacionais e quando dizemos os primeiros dizemos 100, 200, 300. Isto é um espelho de um país que se projeta hoje no mundo de forma diferente?
Sim, é um reflexo disso.
É mais competitivo este país...
Ou pelo menos está a tentar ser. E aquilo que eu gosto de ressalvar, temos de ter sempre muita atenção também como são construídos os respectivos indicadores. E depois a partir daí fazer a avaliação. Mas aquilo que podemos ver é que este país tem-se afirmado realmente como uma verdadeira fundação do conhecimento e as respectivas universidades estão a apresentar um desenvolvimento e crescimento que acredito que irá marcar as próximas gerações da sociedade portuguesa.
E quem anda pelos bancos da universidade? Continua com sentido na imigração ou agora já menos?
Eu nesse caso, eu acho que não, eu acho que depende de muitas áreas científicas a que estamos alocados. Isto porquê? Porque aquilo que eu olho para a nossa realidade é que há determinadas áreas que já só pensam na respectiva imigração e quando isto
por
não é
para... questão de valorização, não é?
Exatamente, é para uma questão de valorização e não tanto pela necessidade imediata, porque efetivamente no seu país também tem espaço, mas o que sucede é que efetivamente as pessoas já olham para o fenómeno da globalização como algo banal e então não importam, não têm, pelo menos já têm know-how para arriscar uma saída para outro país e tentar fazer lá a carreira.
E o empreendedorismo é uma moda ou é mais do que isso? É uma revolução?
Eu arriscaria dizer que é uma revolução. O empreendedorismo não, é uma coisa que está afeta àquilo que é um modo de pensar. E se calhar aí, sem dúvida alguma, eu diria quase uma forma de agir mais ligada com aquilo que é o comportamento das pessoas. As pessoas hoje em dia já procuram ter nas suas vidas resultados, cada vez mais são eficientes, são muito incisivas naquilo que querem e naquilo que procuram, e o empreendedorismo é nada mais nada menos do que um culminar de todas essas características.
E ser também bem-sucedidas, independentes, muitas vezes, não é? Descobrirem o caminho por si próprias.
Sim, sim, acaba por auxiliar nesse sentido e arriscar. Acho que a palavra arriscar e irreverência, que é aquilo que também caracteriza muito os jovens e que nós acabamos por também tentar fomentar através da nossa instituição, permite que esse tal empreendedorismo vingue na sociedade.
Xavier Vieira, uma hora de conversa. Agradeço a sua presença no estúdio, o novo presidente da Associação Académica da Universidade, que foi o primeiro convidado em 2017. É o reinício do Conversas, que regressa na próxima quarta-feira com um novo convidado. Até lá.